Portanto, esta audição, temos agora connosco a Ação dos Oficiais de Justiça, que está representada pelo seu Presidente e por dois quais diretores. O Presidente é o Dr. Ruben Miguel Franz Rechal, o Dr. Joaquim Pedro Conceição é o Vereador Diretor e o Dr. Francisco Covelinhas é também o Vereador Diretor. Eu há pouco, na audição anterior, incluí um lote de sindicatos. É claro que vocês não são sindicatos, isso já foi demonstrado exaustivamente. Já aliás era a ideia que eu também tinha, mas de qualquer maneira, a economia de tempo há pouco incluído no lote de sindicatos, está que não, são uma associação. Nós, como eu aqui disse, recebemos em várias circunstâncias as associações, com a Associação de Cidadania, a Associação das Mulheres Turistas, as associações, especialmente quando nos pedem, mas também quando nós recebemos convidados. O que vos solicitava era que houvesse um grande poder de síntese, porque nós temos uma tarde muito, muito complicada e, portanto, queria agradecer muito a vossa presença, mas gostava, enfim, haverá eventualmente perguntas, os seus deputados a que responderão em conjunto, mas fundamentalmente interessava-nos que houvesse uma opinião sobre esta proposta de lei sobre o mapa judiciário. Estou a falar então ao Sr. E o Ruben Rechal, Presidente.
Sim, senhor. Primeiro que tudo, boa tarde. Obrigado por esta audiência e pegando no poder de síntese. E uma vez que não somos sindicato, mas associação de defesa da classe, um pouco diferente de sindicato, eu iria começar com base no poder de síntese, aqui pela apreciação de alguns artigos que aos oficiais de justiça dizem diretamente respeito. O primeiro artigo é um artigo que não existe, que, pegando na proposta em discussão, vemos que, tratando-se da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais, faz referência aos juízes, no artigo 5º, a autonomia do Ministério Público no artigo 6º, aos ilustres advogados no artigo 7º e à face visível dos tribunais, que são os oficiais de justiça que lidam todos os dias com o cidadão, não faz qualquer referência. É estranho não se fazer essa referência. Para além do mais, sendo que os oficiais de justiça e as secretarias de processos são uma parte muito importante e que merece também reorganização. Tem-se visto e tem-se falado muito a respeito do mapa, da divisão territorial. A reforma do mapa é importante, podemos concordar ou discordar, mas também importante seria que se fizesse a reforma das próprias secções de processo, definindo também, tal como para o juiz essa definição é importante, a contingentação processual, porque é difícil estabelecermos objetivos sem ter a noção de quantos processos podem entrar e quantos podem findar, mas também, e mais importante, também é a questão da definição da composição das secretarias de processos hoje. Portanto, nós podemos alterar a estrutura do mapa, mas com isso podemos não ganhar eficácia e eficiência. Se não definirmos os recursos humanos que são alocados à justiça, os recursos humanos, nós não conseguimos alterar esta morosidade na justiça. O artigo 75, 78 e 79 faz referência aqui aos quadros dos juízes para cada um dos juízes a ser criados. Apesar do mapa não definir muito bem se serão um, dois juízes, três em cada uma das comarcas e relativamente à área civil ou à área penal, não se faz qualquer referência nesta proposta de lei ao quadro dos oficiais de justiça a incluir nesses juízos. Relativamente ao artigo 83, isto uma questão de metodologia seguindo aqui os artigos, fala-se na criação de gabinetes de apoio a magistrados. A proposta que fazia era que nestes gabinetes de apoio de magistrados fosse incluído um assessor de imprensa. Nós todos nós vemos nas notícias e temos conhecimento de que há determinadas decisões que são necessárias expor para a comunicação social e muitas vezes aparece o pobre do oficial de justiça, muitas vezes sem experiência para tal, a ter que ler essas mesmas decisões e a contactar com a comunicação social. Não é essa a função do oficial de justiça, portanto, era de aproveitar, junto da criação destes gabinetes de apoio aos magistrados, a criação de um assessor para a área da comunicação social. Relativamente aqui às competências do juiz-presidente, referidas no artigo 87, não percebo, a associação não percebe, porque é que lhe é atribuída a competência disciplinar sobre os oficiais de justiça. O diploma até refere muitas vezes funcionários de justiça, nós optamos sempre pela designação de oficiais de justiça face ao nosso estatuto. Não se percebe esta competência disciplinar atribuída ao juiz-presidente, uma vez que os oficiais de justiça têm um órgão de disciplina e de mérito próprio, com um estatuto próprio, portanto, estamos, neste caso, a violar o estatuto dos oficiais de justiça. Dentro das competências que são atribuídas ao juiz-presidente, há a competência atribuída pela linha G, que é a reafetação dos oficiais de justiça dentro da comarca. Se vamos partir para umas comarcas com esta dimensão, temos não só o problema da mobilidade e da proximidade dos cidadãos face à justiça, mas também temos a proximidade e a mobilidade dos oficiais de justiça dentro da área onde trabalham. A área hoje é mais pequena, vai ser aumentada e podemos ter necessidade, o juiz pode reafetá-los, podemos ter funcionários de um ponto muito distante das comarcas a ser criadas para outro ponto por reafetação, violando também, quanto a mim, o estatuto dos oficiais de justiça e a própria gênese de haver movimentos para os oficiais de justiça para serem colocados nos tribunais. Então, para que é que existem os movimentos? Se depois, dentro da comarca, que são enormes, o juiz pode fazer a reafetação dos funcionários. Portanto, a associação não está contra a reafetação dos oficiais de justiça dentro da comarca. Terá que ser limitada também em termos territoriais. Porque a reafetação faz sentido, mas por isso se deveria discutir nesta reforma da lei de organização e não só do mapa, a composição das secções de processos, o número de elementos que devem compor essas secções, sendo que deveria ser logo estruturado e diferenciado a questão de secções para o crime, secções para o cível e dentro destas das várias instâncias, da pequena, da média e da grande instância. Porque a prática diz-nos que, por exemplo, numa secção de pequena instância, os julgamentos serão em maior número, com certeza que haverá mais necessidade de oficiais de justiça que estejam com essas funções, neste caso, os escrivães auxiliares. Se o número de julgamentos é reduzido, como na grande instância, os processos serão mais complexos, mas o número de audiências é reduzido. Fará mais sentido haver, se calhar, mais adjuntos do que propriamente auxiliares, porque o número de julgamentos é diminuto. Relativamente ao artigo 89, vale, que é a questão do magistrado coordenador do Ministério Público, vale também aquilo que foi dito, que é o poder de reafetação do magistrado coordenador relativamente aos oficiais de justiça, e também relativamente à competência disciplinar que lhe é atribuída. Sendo que, às vezes não pensamos nestas coisas, mas o artigo 87 e 89 dão competência a duas pessoas distintas, dão a mesma competência a duas pessoas distintas. E o Estatuto dos Oficiais de Justiça, que divide em carreira do Ministério Público e também carreira judicial, tem um artigo que é o dever de colaboração, em que pode ser um elemento da carreira do oficial de justiça, pode, da carreira do Ministério Público, pode transitar e pode ir dar apoio à carreira judicial, o que pode levar a que, em alguns casos, haja aqui um conflito entre o juiz-presidente e o magistrado-coordenador. O magistrado-coordenador não quer tirar funcionários oficiais de justiça do Ministério Público, que o juiz-presidente diz que, se são precisos na área judicial, pode-se estabelecer aqui alguma confusão. Partia depois aqui para o artigo 93, que neste aspecto refere a figura do administrador. A figura do administrador, segundo se pudemos analisar, não tem competências próprias. São todas delegadas ou pela Direção-Geral da Administração da Justiça, ou pelo Instituto de Infraestruturas da Justiça, ou pelo Juiz-Presidente, sendo que tem a possibilidade de as subdelegar no Secretário. Esta figura do Administrador é equivalente ao que temos hoje com o Secretário-Geral. Porquê criar mais esta figura, ainda por cima, externamente aos tribunais? Se as competências se mantêm basicamente as mesmas, é a questão da Direção-Geral e do Instituto delegarem mais funções ao Secretário-Geral. Mas, partindo do que está proposto, e mantendo esta designação de administrador, que mais que não é do que um secretário-geral, há aqui uma questão, que é de onde é que é recrutado. Os oficiais de justiça, nomeadamente na categoria de secretário, já existem muitos oficiais de justiça com categoria de secretário, com formação académica, nomeadamente na área da gestão. Não se vê a necessidade de introduzir aqui um elemento externo à estrutura já existente dos tribunais. Portanto, o administrador, mantendo esta designação, no nosso ver, deverá apenas e só ser recrutado de entre os oficiais de justiça com formação para tal. Até porque, se assim for, o estatuto a que está sujeito é o estatuto dos oficiais de justiça e não o estatuto geral dos funcionários de justiça, porque existe uma parte do estatuto dos funcionários de justiça que diz apenas respeito, e nessa questão tem a ver com as incompatibilidades, diz apenas respeito aos oficiais de justiça. Se nós tivermos um administrador com o estatuto dos funcionários não oficiais de justiça, teremos, por exemplo, no caso dos órgãos das autarquias locais, até aqui uma incompatibilidade, porque o secretário de justiça não pode ser candidato aos órgãos da autarquia.
Vamos corrigir isso se a lei for aprovada.
Pronto.
É um processo mais simples.
O artigo 147, voltando à composição das secções de processos, remete sempre para decreto-lei ou para portaria esta alteração ou esta criação. Mais uma vez refiro que a reforma deve ser feita também com base na reforma da própria estrutura das secções, e isso teria que estar definido e não nos estar a remeter para um decreto-lei ou para uma portaria. No essencial, são estes os pontos que, em termos de Associação dos Oficiais de Justiça, nos compete dizer. Acrescentaria apenas uma questão que tem a ver com a matriz territorial, que ainda não foquei. Se, e tendo a noção de que a maioria dos litigantes se encontra no litoral, o que vamos ter é cada vez menos tribunais com competência no interior. A Lei 14 de 2006, que alterou o foro, veio tornar o foro o do domicílio do réu, mas só para as pessoas singulares, não para as pessoas coletivas. Nós sabemos que a nossa malha empresarial é basicamente pequenas e médias, sendo que as pequenas, a maioria, são familiares também, com poucos recursos. Era uma forma de debelarmos as grandes pendências no litoral e permitir que os tribunais do interior mantivessem um número elevado ou um maior número de dependências para que não fechassem, era mudando a lei do foro também relativamente às pessoas coletivas. E uma vez também se discute... Estou. Não é só na área metropolitana. Na área metropolitana é para as pessoas singulares, se me permite, Sr. Deputado. Para as... Mora a pessoa singular, mas para a pessoa...
Mas para a palavra, pessoa... Sr. Deputado de Montalvão Machado, é só por uma questão de registro. PST. Diga, responda...
A questão da competência das pessoas, das pessoas coletivas não tem esta situação, por exemplo, na área da execução. E na área da execução, uma forma de... Isto à margem, uma forma de se tirar estas pendências enormes que há na área da execução em Lisboa e no Porto é permitir que as execuções, nomeadamente sentenças proferidas em Lisboa e no Porto, possam ser executadas no foro e não, portanto, no domicílio, e não pelo tribunal, na zona do tribunal onde foi proferida. Era, usando um poder de síntese, era isto que queríamos trazer à
questão. Sr. Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, dou a palavra. Questões? Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito brevemente, cumprimentando a Associação dos Oficiais de Justiça pelos contributos que trouxeram, que apontei, que naturalmente analisaremos e veremos da pertinência de cada um deles. E duas questões muito breves. Uma tem a ver com a competência disciplinar dos magistrados, designadamente do juiz-presidente. E perguntar-lhes se não acham que, em qualquer tipo de relação pessoal, em que haja uma relação do tipo hierárquica, não direi que esta é puramente hierárquica, mas não deixa de ter características dessa natureza, que o superior, enfim, aquele que tenha a competência para despachar os processos, não tenha alguma capacidade ou alguma competência a nível disciplinar, designadamente até à multa, uma vez que essa competência disciplinar neste diploma é limitado até à multa, não é? Por forma a tornar mais eficiente o funcionamento da relação entre o juiz-presidente e os funcionários que trabalham no mesmo tribunal. Ficava esta pergunta. Ou se fazem uma avaliação, enfim, muito positiva da forma como tem funcionado o sistema disciplinar nos tribunais através do COS. De tal maneira positiva que impede que o juiz-presidente fique com esta competência. Uma outra pergunta que tem a ver com a figura do administrador, porque eu também tenho dúvidas relativamente a esta figura e perguntava-lhes se não consideram que esta figura do administrador é uma espécie de figura tutelar do juiz, como quem diz, o juiz não percebe nada da administração, nós arranjamos-lhe aqui alguém para lhe explicar como é que se administram as coisas. Era só isto, Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da Associação dos Oficiais de Justiça e saudar o contributo. Aliás, algumas das já tínhamos tido a oportunidade de receberem audiência e algumas das críticas que disseram merecem a nossa inteira concordância. Queria apenas deixar uma questão final, que é a de saber se, no vosso entendimento, este modelo de gestão e de organização dos tribunais que aponta para a concentração dos recursos, com os mecanismos depois de mobilidade e de afetação e reafetação que já aqui foram objeto de atenção da vossa parte, mas se entendem que este modelo de concentração de recursos e nova gestão resolve o problema que hoje os tribunais, com o qual os tribunais hoje se confrontam relativamente e que decorre principalmente da falta de funcionários, ou se, para além destas alterações, é fundamental que o sistema judicial seja dotado de mais funcionários, sob pena deste modelo criar problemas que hoje não existem e, portanto, agravar aqueles que já hoje existem. Muito obrigado.
Sanfona.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os doutores e agradecer a presença da Associação dos Oficiais de Justiça na primeira comissão, agradecer os contributos que aqui nos deixaram, que acho que merecerão a nossa melhor reflexão. Queria deixar duas questões muito, muito rápidas, uma vez que foram também muito objetivos relativamente à apreciação que fizeram da proposta. Por um lado, tentar perceber qual é a vossa opinião relativamente às vantagens ou desvantagens da oferta de justiça especializada aos cidadãos, como é que isto influi positivo ou negativamente com o trabalho dos oficiais de justiça. E uma segunda questão que se prende ainda com esta figura do administrador, para aferir se, no vosso entendimento, os poderes da administração, estritamente administração, dentro deste quadro de gestão do tribunal, deveriam estar cometidos ao juiz, ou se, no vosso entender, e julgo que ficou também um bocadinho essa ideia, se devia manter a figura do secretário-geral, atribuindo-se do mesmo modo, tal como está proposto, a gestão mais macro, digamos, do ponto de vista mais macro, ao juiz-presidente. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Passamos a voz de tempo. Por último, a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar os seus representantes da Associação dos Oficiais de Justiça, dizer-lhes que tomamos boa nota das opiniões que aqui nos trouxeram e certamente que as teremos em conta, na medida possível, dos trabalhos de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. E então, para responder em conjunto às perguntas, Sr. Presidente, e se assim entender, os seus colegas, obviamente, também. Claro que volto a insistir no poder de síntese, enfim.
Respondendo à questão do Sr. Deputado Fernando de Grão, eu julgo que não é com base no poder disciplinar que se torna a justiça mais eficaz. Ou não é a justiça, mas para quem lá trabalha e sendo a face da justiça para os cidadãos, portanto, acho que estamos a dizer que se o juiz tiver mais poder disciplinar sobre os oficiais de justiça, as secções funcionarão melhor e mais rapidamente se poderá dar uma resposta? Não vejo em que aspecto, porque o juiz ou o magistrado do Ministério Público Coordenador tem sempre a possibilidade de apresentar junto do COJ, que, portanto, do Conselho dos Oficiais de Justiça, que está sob a alçada do Conselho Superior da Magistratura, as questões que entender pertinentes para exercer o poder disciplinar.
E tratar um cidadão qualquer, pode queixar-se ao COJ, não é?
Exatamente.
Estamos a falar.
Exatamente.
Estou a falar da relação.
Eu quero devolver há 35 anos, sou do tempo antigo e do tempo novo. O que o Sr. Fernando está a abordar era uma razão válida para que não se adapte a ele.
Eu não vejo, a Associação não vê, e qual é o contributo positivo que esse poder disciplinar do juiz-presidente terá sobre o funcionamento da secção. Relativamente, o Sr. Deputado Fernando Grão colocou uma questão do administrador. A figura do administrador, as funções já estão a ser desempenhadas hoje pelo secretário-geral. Portanto, de criar uma figura externa, poderá ser entendido, como o Sr. Deputado disse, ou até uma intromissão do poder, neste caso porque por via de concurso ou indicação da direção-geral, está bem que é escolhido pelo Presidente, mas depende das listas que lhe são facultadas, do poder político junto da própria gestão diária dos tribunais. A questão administrativa deve ser tratada não pelo juiz, e foi também no sentido da pergunta que me fez a senhora deputada Sandra Sanfona. Sónia, desculpe. Portanto, a questão que a senhora deputada colocou serão nos poderes de administração se...
ficar, ao como estão agora,
concentrados
no secretário-geral, ou se havia algum ganho de eficácia, poderia vir alguma coisa positiva, sendo, se eles fossem concentrados no juiz-presidente, é isso que lhes pergunto.
Aí não depende da carreira ou categoria que se tem, mas sim daquilo que se faz, portanto não vejo quais serão os ganhos em ser o juiz-presidente a assumir estas funções.
A sua opinião ficaria o secretário-geral estar tal como está, ou seja, a figura do administrador era dispensável.
Era dispensável. É só uma questão de Direção-Geral da Administração da Justiça e o Instituto transferirem mais competências, como vão transferindo e como lhes são mantendo nesta proposta, as competências serão sempre da Direção-Geral do Instituto, que as delega no administrador e que este depois irá subdelegar no secretário. A questão levantada pelo Sr. Deputado João Oliveira da reafetação dos funcionários e de mais funcionários, e isto entronca também com a questão da especialização. A especialização é bem-vinda. A alteração que se propõe neste mapa, no que diz respeito à especialização, é bem-vinda. Teremos é que ter também sempre em conta a questão da proximidade dessa especialização com as populações. É claro que não vai ser, com certeza, com a alteração apenas do mapa, sem saber como é que serão constituídas as secções, que vão deixar de faltar funcionários para as elevadas pendências que existem. Portanto, a necessidade de recursos humanos, com certeza que se irá manter. Portanto, é necessário fazer esse investimento. Mas para além desse investimento em mais recursos humanos, será fundamental fazer um investimento na sua formação. Porque se vamos, e coisa, a situação que louvamos, a especialização, a formação contínua que é dada aos oficiais de justiça, tem que se investir nessa formação da especialização, o que vai também entroncar numa outra questão que será mais em sede do próprio estatuto, que é o número de movimentos judiciais para os oficiais de justiça. Se nós mantemos o mesmo número de movimentos, 2 a 3, com os extraordinários, primeiro, não se consegue especialização porque as pessoas acabam por saltar, portanto, um por ano, quanto a nós, seria o ideal. Por outro, com a definição de objetivos, é impossível definir objetivos para uma determinada secção sem se saber que durante um determinado espaço de tempo, pelo menos um ano, as pessoas podem sair e entrar. Portanto, é difícil estabelecer aí objetivos.
Dê a palavra o Sr. Francisco Covelinhas.
Uma outra questão que eu queria pôr em relação a esta reafetação de funcionários, tendendo-se para a especialização e tirando-se a especialização por forma que, portanto, o decorrer do processo seja mais célebre, terá que também que se ter um certo cuidado, porque um funcionário que esteja a trabalhar há um certo tempo na parte de crime, havendo a possibilidade de o retirar do sítio onde está e colocá-lo numa parte civil, não é? Portanto, o funcionário, com a quantidade de diplomas e de alterações que estão constantemente a surgir, demora muito tempo a adaptar-se. E, por exemplo, um caso que se nota perfeitamente isso é, por exemplo, no Tribunal da Boa Hora, que será, pois, por exemplo, um tribunal em princípio de grande instância, sendo processos bastante muito grandes, digo, e bastante complexos, é complicado que depois se tenha o poder de um funcionário, um oficial de justiça, que tenha perdido uma semana, duas semanas a estudar o processo, por forma que, chegando à fase de julgamento, tudo possa ocorrer da melhor forma, depois seja retirado. Isso, em termos de ganhos de produtividade, é uma perda enorme. Outra questão só que eu queria referir, em relação às comarcas, relativamente também à reafetação de funcionários, a comarca do Alentejo Litoral, se não me engano, que é assim que é designada, vai desde Alcácer a Odmira, em linha reta, de Alcácer a Odmira, já não digo aos limites portanto, dos concelhos, são 100 km em linha reta. O Estatuto dos Magistrados diz no seu artigo 44 que a colocação dos juízes deve-se fazer com o mínimo de prejuízo para a vida pessoal e familiar dos interessados. Os oficiais de justiça no seu estatuto não têm sequer um artigo que seja equivalente a este. Agora, pergunto eu, um oficial de justiça que esteja na comarca de Alcácer poderá ser movimentado para o Tribunal da Avenida? Acho que seja complicado. Um cidadão comum que esteja na comarca de Alcácer e que seja decidido o Tribunal de Trabalho seja colocado na comarca de Odmira. Terá possibilidades de se deslocar, quer dizer, 100 km em linha reta. Sim, mas que seja de outra competência especializada. Em termos de Baixo-Fogo, pois. Temos aqui também o caso de Ovar-Anadia, que são os limites, são 75 km em linha reta. Quer dizer, não estamos a falar nas vias e nos acessos, que será muito mais tempo com as perdas para as pessoas. Era só o que ia dizer, Sr. Presidente.
O único ponto que deixava é que, com aquilo que estivemos a dizer e com este pequeno debate, os oficiais de justiça são peça fundamental dos tribunais. E, mais uma vez, não se percebe como é que a lei de organização e funcionamento dos tribunais não toma em atenção a organização das secretarias, que era, quanto a nós, o ponto fundamental, e a questão de os oficiais de justiça não constarem neste diploma como parte integrante dos tribunais. É tudo.
Senhores deputados, não tenho mais inscrições. Queria agradecer à Ação dos Oficiais de Justiça, ao Sr. Presidente e aos dois vogais aqui presentes, o contributo que deram, mais referindo que, se entenderem enviar-nos ou deixar-nos qualquer parecer, qualquer relatório, etc., isso será muito bem recebido por nós e, evidentemente, que eu farei distribuir por todos os senhores deputados da Comissão, quer os efetivos, quer os suplentes. E isso às vezes ajuda, nesta fase em que estamos, especialidade, porque, enfim, é um elemento escrito, é evidente que isso fica gravado, aliás, como sabem, foi videogravado, mas, enfim, às vezes o texto escrito também ajuda bastante. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado.
Agradecer aos senhores deputados que não saíssem, porque a seguir vai entrar os sindicatos funcionários judiciais, sendo certo que eu, indiretamente, vou ter de ir ao senhor deputado Matava Machado, que me substitua, vou ter de ir aí a um sítio.